Paul Brandt, ele estava falando sobre o conceito da imagem e semelhança de Deus, e ele relatou uma experiência que ele teve como médico. Ele estava ali com um grupo de alunos, seus discípulos, e permitiu que um deles fosse fazer o atendimento com a moça. E ele relatou que ao perceber as nuances do seu aluno, conversando com a paciente, erguendo uma das sobrancelhas e falando com carinho, uma atenção especial, ele lembrou-se do seu professor, na época de que ele era estudante. E aquela lembrança trouxe-lhe um suspiro, que ele não conseguiu segurar. Fez um... E aí os alunos olharam assim com aquele ar de interrogação para ele. Que é isso, doutor? O que aconteceu? Aí ele falou, não, depois eu explico. Aí quando eles saíram dali, os alunos obviamente queriam saber por que ele deu aquele suspiro, o que aconteceu, qual foi o flashback que ele teve. Ele falou, não é nada não. É que a postura do amigo de vocês me lembrou muito um professor. O jeito dele atender o paciente me lembrou muito um professor que eu tive na minha época de estudante. Diz que os alunos começaram a rir, caíram na gargalhada. E ele agora, com a interrogação, sem entender, por que vocês estão rindo? Ele falou, olha, doutor, eu não conheci o professor não, mas tudo que o nosso amigo fez ali, foi igualzinho a você. E naquele momento ele percebeu, que a imagem do professor, tinha sido tão impregnada na vida dele, que ele compartilhou com as demais pessoas, com seus alunos, sem perceber. E ele trouxe uma reflexão, de que quando fala na Bíblia, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é exatamente para isso. Você precisa expressar as ações de Deus. As pessoas precisam olhar para você e falar, uau, você está agindo como Deus agiria, como Jesus agiria. A pergunta, onde está Deus, não pode ser feita para alguém que te conhece. Porque o seu propósito é expressar a imagem e semelhança de Deus. Aliás, esse tem sido o tema da série de mensagens com as crianças. Imago Dei, a coroa da criação. É um termo latino, tá? Estamos ensinando latim para as crianças. É para que ela chegue na escola e fale, professora, eu aprendi latim. Imago Dei significa imagem de Deus. O professor fica assim, ah! Onde você está aprendendo isso, menina? Na igreja. É isso aí. Mas muito mais que um termo latino, nós estamos explicando, em latim, né? Nós estamos explicando para as crianças o que significa ter a imagem de Deus. E é em paralelo àquilo que estamos trabalhando aqui com vocês também. Afinal, tivemos uma semana de santificação e avivamento, na qual tivemos um vislumbre dos objetivos que Deus quer que nós atinjamos com a nossa vida. Só que para chegar até lá, nós precisamos também adquirir algumas posturas. E por isso, a série de mensagem, O que Jesus espera de mim? Essa imagem de Deus na qual nós somos criados para expressar, ela foi embaçada, ela sofreu quebras, como num espelho. Ela está manchada por conta dos efeitos do pecado. Mas foi para isso que Deus enviou Jesus, para Ele restabelecer a imagem de Deus em nós, para que sejamos a coroa da sua criação, para que possamos expressar em cada atitude, em cada palavra, as ações do próprio Deus, para que possamos desfrutar de uma intimidade tão grande com Deus, que aqueles passeios que Ele vinha fazendo no jardim, com Adão e Eva, na viração do dia, possam ser uma realidade na nossa vida hoje. E hoje, vamos ler uma parte de Mateus 5, do versículo 27 a 30. Falamos sobre as bem-aventuranças, o sermão do monte, e mostrando qual é essa vida que Deus quer que vivamos. Quais são os objetivos e os passos que Jesus estabeleceu para nós. E diz o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério. Já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Que o Senhor Jesus aplique essa palavra no meio no seu coração. Amém? Paizinho, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu poder em nós, e pela tua palavra que será pregado nessa manhã. Pai, vem com o teu poder, com a tua unção, e que não seja o Rafael aqui a falar, mas que o teu Santo Espírito use a minha voz para entregar a tua palavra aos corações aqui presentes. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Quero pedir para trazer a plantinha aqui, a ilustração da mensagem. Obrigado. Obrigado, Sofia. Opa. Eu trouxe a plantinha aqui no último domingo também, não era essa, era uma outra. Mas para mostrar justamente o dilema das leis em detrimento da aparência, da essência. Porque quando Jesus criticou os fariseus, ou quando ele usou o termo "ouviste o que foi dito, eu porém vos digo", ele na verdade estava fazendo um contraste entre a aparência e a raiz, a essência das coisas. Os fariseus, eles olhavam para a aparência, eles se preocupavam com a aparência, então estabeleciam várias leis para cuidar da aparência, quando na verdade as leis de Deus preocupavam-se com a essência. É como essa plantinha, quando você rega uma plantinha, só com a aparência, jogando água nas folhas, o que que acontece com ela? É a parte que interage, tá gente? O que que acontece com ela? Só jogando água nas folhas, ela vai murchar, ela vai morrer, porque a essência dela está na raiz. Não adianta você só jogar água nas folhas, pulverizar a água, você precisa permitir que a raiz seja alimentada. As leis dos fariseus tinham essa preocupação com a aparência, estava alimentando só a aparência, mas Jesus trouxe a essência da lei. Você precisa alimentar a raiz das circunstâncias. Eu ouvi uma história uma vez de uma senhora que fazia um belo peixe, e ela sempre cortava o rabo e a cabeça do peixe, e ensinou a receita para sua filha, e a filha também começou a cortar o rabo e a cabeça do peixe para fazer aquele peixe maravilhoso, e ensinou para sua filha, e foi uma receita passada geração após geração. Mas a filha ou a neta daquela senhora que tinha receita original não entendia porque que tinha que cortar o rabo ou a cabeça. A mãe também não soube explicar, mas dizia que talvez seja o segredo do peixe. Ele fica tão bom que a gente corta o rabo e a cabeça. Mas aquela menina não satisfeita foi perguntar para a vovó: a mãe me ensinou o peixe que você ensinou para ela, tradição familiar, muito gostoso, muito bom, mas tinha uma dúvida. Por que eu tenho que cortar o rabo e a cabeça do peixe? Falei: não, minha filha, é porque o forno lá em casa era pequeno, aí não cabia o peixe inteiro. Eu tinha que cortar o rabo e a cabeça. Agora ficou aquela atitude que foi transferida de geração após geração, sem ter o menor sentido. É exatamente o que os fariseus estavam fazendo com a lei. Transmitindo as coisas na aparência, perdendo a sua essência, impedindo que chegasse à raiz. Por exemplo, a ideia do matrimônio, as leis prezavam a aparência, o adultério, você não pode trair a sua esposa, e Jesus levantou a barra, dizendo: não, que é isso? Se você olhou para uma pessoa com intenções impuras, você já cometeu adultério no seu coração. A raiz tem a ver com a pureza de coração, e não com a aparência. Não é simplesmente parecer bons que você tem que focar, vocês precisam trabalhar a essência, a raiz, um coração puro. Eu acho muito interessante e pertinente essa perspectiva das leis, porque a nossa tendência é tentar explicar essas leis à custa de algumas coisas. Por exemplo, sexo antes do casamento, de acordo com as indicações bíblicas, é considerado um erro, um pecado. Mas tem aquelas pessoas que acham que o sexo experimental na juventude ou até na adolescência é algo válido, algo até positivo. Tem gente falando isso. Aí, os mais fariseus tentam justificar: não, porque o sexo antes do casamento pode gerar doença, enfermidades, fazer mal à saúde, gerar uma gravidez indesejada. Aí chegam os outros pervertidos e falam: não, mas espera aí, hoje já tem métodos anticoncepcionais que você pode prevenir a gravidez e você pode manter a saúde. Então, se o problema é esse, está resolvido, podemos fazer. Só que a essência é outra. O que a Bíblia propõe é uma essência de um coração puro. Nem sempre aquilo que são as suas vontades, os seus desejos, são para serem saciados. Você tem fome, existe uma coisa chamada comida para você saciar a sua fome, mas você precisa comer direito. Não é comer qualquer coisa, não é comendo tudo em grande quantidade. Os nutricionistas aí estão dando aleluias, né? Você precisa comer direito. Existe um desejo, existe a forma de satisfazê-lo, mas você precisa fazer direito. Sede, eu tenho sede, ok, existe uma coisa chamada água para saciar a sua sede, mas você também precisa tomar a quantidade certa. Você sabia que se você tomar 8 litros de água, você vai morrer envenenado? Tudo bem que seu estômago vai romper antes, você vai morrer de outra forma. Você não vai conseguir ingerir 8 litros de água. Mas isso mostra que o excesso, ele também é ruim, é danoso, e nós precisamos cuidar dessa questão. Existe um manual da vida, chamado Bíblia, que mostra a maneira correta de agir. E ao contrário do que muitos dizem por aí, Deus não estraga prazeres, não. Ele está preocupado com a maneira correta de você viver. Se você não sabe como usar um equipamento novo, você vai ler o manual. Ou deveria, né? Hoje são vídeos tutoriais, é mais fácil, mais rápido. Mas seja como for, você vai buscar saber com um profissional, com alguém especialista, como funciona aquele aparelho. Não existe pessoa melhor para dizer como que funciona a vida, a melhor maneira de utilizá-lo, do que o próprio Criador dela. Mais do que um estraga-prazeres, Deus é um Deus de amor, que quer que você use a vida da melhor maneira possível. E por isso foram estabelecidas regras. 220, 110, tenha vontade para você ligar. Se você quiser ligar onde você quiser, pode ocorrer um acidente. Você pode perder o produto. É a mesma coisa. As leis são vida, porque elas impedem você de estragar o seu produto chamado vida. Elas impedem você de encontrar a morte. Existe um desenho chamado Madagascar, onde os pinguins, ali eles estão pegando avião para poder livrar os personagens da ilha. Aí começa a acender uma luzinha vermelha. Aí o pinguim fala, ô capitão, a luzinha está acendendo, o que nós vamos fazer? Aí o capitão chega assim, me traz o manual de instruções, cadete. Aí você acha que ele vai ler o manual e vai descobrir para que serve aquela luzinha que ela está dizendo. Ele vai lá, pega o manual e pá, quebra a luzinha. Problema resolvido. Você ri, mas tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente que faz exatamente isso. As leis estão ali sinalizando, mostrando. E você vai lá e quebra a luzinha para viver a maneira como quer. Chico Buarque escreveu uma música, Façamos, Vamos Amar, onde ele começa a olhar para a natureza e falar, os macaquinhos do cipó fazem, os camarões em camarões fazem, o leões ao léu, sob o céu fazem, ursos lambuzando-se no mel fazem, façamos, vamos amar. Chico Buarque estava trazendo uma ideia de que a natureza faz, então é algo natural. Só que falta para Chico Buarque é uma percepção, uma cosmovisão de quem é o ser humano, à luz da Bíblia, à luz da Imago Dei, que nós não fomos criados como outro animal qualquer, nós fomos criados para ser a coroa da criação. E ainda nesse processo houve a corrupção, o pecado que entrou no mundo. E diz a Bíblia que toda a criação, os animais, os ursos, os macacos, que seja toda a criação, anseia. Aguarda ansiosamente pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Eu e você, a coroa da criação. Não é porque todo mundo faz de qualquer jeito que a gente vai fazer. Nós fomos chamados para ser a coroa da criação. Essas questões de regras que os fariseus colocavam, era para baixar a barra, do tipo, o adultério é pecado se você consumar o ato. E chega Jesus e fala, não, se você consumar o ato, você já passou da linha há muito tempo. Porque se você pensar numa mulher com intenções impuras, você já cometeu adultério no seu coração. Então ele estava mostrando que a linha que os fariseus estavam colocando já era muito além da linha que não podia ser ultrapassada. E era esse o significado que ele estava trazendo. No texto de Tiago, 1,14 a 15... ele ressalta que o pecado não envolve apenas uma questão de atos e feitos. Antes, é algo que está no coração, na intenção, na mente e no desejo do homem de realizar algo contrário ao mandamento de Deus. Tiago diz o seguinte, a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. O que Jesus está dizendo, o que texto de Tiago está dizendo aqui, é o seguinte, que o desejo é a mãe do pecado, e o pecado é a mãe da morte. O desejo é a avó da morte. E as pessoas falam, vamos avasar os nossos desejos, que são naturais, mas não, uma coisa gera outra coisa. O desejo vai gerar o pecado, e o pecado naturalmente vai se desenvolver e vai gerar a morte. Quando Jesus estabeleceu as regras dos desejos, estabeleceu uma nova dimensão dos mandamentos, ele estava nos preservando da morte. Hoje, a mídia tem atuado de uma forma tão grotesca. Alguns pais vêm falar, poxa, pastor, estou tão preocupado com as mensagens subliminares dos filmes. Eu falei assim, eu não estou preocupado com as mensagens subliminares, não. Eu estou preocupado que as mensagens subliminares agora estão descaradas, ninguém está fazendo nada. Antigamente tinha aquela coisa de procurar nos filmes da Disney, as mensagens subliminares, hoje não precisa não, hoje está tudo descarado. E ninguém está falando nada. Ninguém está fazendo nada, está virando normal. Nós precisamos olhar a raiz, os desejos. E é isso que Jesus tem nos levado a desenvolver nesse versículo. O problema não é a ação em si, mas é o que originou aquela ação. Porque uma determinada ação, ela pode ou não ser pecado. O que depende é a raiz. Por exemplo, se você faz um elogio para alguém, uma mulher, mas com coração puro, aquele elogio é válido. Agora, se você faz elogio para uma mulher com segundas intenções, eu quero que ela me veja de uma forma diferente, eu quero me aproximar dela, isso é pecado. Então, não é a ação de elogiar que é o pecado, mas as intenções, é a raiz, é a essência. Uma faca pode ser usada para cortar o pão, para fazer um bolo ou para matar alguém. Depende das mãos que a seguram. E Jesus quer garantir que você tem um coração puro. Põe-me à prova, Senhor, examina-me, investiga meu coração e minha mente, Salmo 26:2. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Coração puro sempre foi o alvo de Deus. Da mesma forma, sempre foi o alvo de Jesus, no seu Sermão do Monte, na forma como trouxe para a gente a perspectiva nova das leis. E de maneira prática, como é que a gente pode fazer isso? Porque a nossa tendência é sempre se preocupar com as aparências. É sempre mexer naquilo que é aparente aos outros. Tendemos a cuidar pouco da raiz, da essência do nosso coração. E Jesus levou até as últimas consequências nesse texto que ele falou. Mas de forma prática, como é que eu posso cuidar da raiz e não ficar focado simplesmente na aparência? Primeira coisa que esse texto nos mostra: concentre-se mais em aproximar-se da santidade do que em afastar-se do pecado. Concentre-se mais em aproximar-se da santidade do que afastar-se do pecado. Eu ouvi dizer que no treinamento das pessoas que precisam verificar se a cédula, se o dinheiro é falso ou não, eles gastam a maior parte do treinamento entendendo como que é uma cédula verdadeira. E a lógica disso é que ele, sabendo como que a cédula é, o padrão verdadeiro, ele sabe identificar facilmente o que foge daquele padrão verdadeiro, o que destoa daquilo. Da mesma forma, quando Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, eu porém lhes digo, que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Ele está falando para você se afastar daquilo que causa o pecado, mas não de uma forma aparente, mas de uma forma interior, de você trazer, buscar, corrigir a essência. Aquela coisa de você ficar pensando, eu não vou pensar em sexo, está pensando o quê? Em golfinhos pulando no oceano, não. Se você ficar focando no pecado, não vou fazer, é aparência, e mais cedo ou mais tarde você vai dar um escorregão. Agora, se você focar em Jesus e canalizar os seus desejos para Jesus, naturalmente os outros desejos serão suprimidos. Quero pedir aqui para a Sofia trazer uma ilustração que o Samuel fez no primeiro. E vou imitar aqui de novo. Obrigado, gente. Então, eu vi só o Samuel fazendo, eu não sei se eu vou fazer tão bem quanto ele. Samuel, me perdoe se eu deixar muito, muito simples a sua ilustração. Mas isso aqui representa a nossa vida. Pode parar um pouquinho. Isso aqui representa a nossa vida. Essas bolinhas aqui representam a impureza que existe na nossa vida. Tem algumas coisas que estão na superficialidade, mas tem algumas coisas que estão mais profundas na nossa alma. Quando você começa a perceber essas impurezas, fica fácil você desfazer delas. Fica fácil você pegar aquilo que está na superficialidade e tirar. Espera aí um pouquinho. Só que chega um ponto que as impurezas estão muito lá no fundo. E fica difícil você conseguir tirar. A aparência, as pessoas estão vendo, está na superfície, então eu tiro. Agora o que está lá internamente? A solução é você ter mais Jesus na sua vida, encher-se do Espírito, de maneira que aquilo que é impuro vai subindo, ao ponto
de que você pode até se frustrar. Poxa vida, eu estou orando, estou em um pequeno grupo, estou frequentando a igreja, estou fazendo as coisas de diferença, mas tem coisas que ainda insistem em macular a minha vida. Continua, continua se enchendo de Jesus, porque à medida que você for se enchendo de Jesus, pode encher, essas coisas vão chegando à superfície, vão chegando na superfície, até que você consiga tirá-las mais facilmente. Até que você, pode encher, até transbordar. Brincadeira, não faz bagunça não. Isso é o Samuel que gosta de fazer bagunça. Aí, ó. Vai se enchendo até chegar na superfície, até que as impurezas sejam fáceis de serem tiradas. E se por algum momento você cometer um deslize, o estar cheio de Jesus não vai permitir que aquilo afete o interior do seu coração. E vai ser fácil você lidar com isso novamente, tirar. Por isso, não desista. Insista em encher-se cada vez mais de Jesus, para que você encontre essa vida pura e essa vida plena. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Samuel, pela ilustração. Ele também não jogou nas pessoas, quase que eu joguei nele aqui agora. Mas é porque ele tinha falado que nós não podemos jogar os nossos pecados contra os outros, né? Tem que se desfazer deles, isso mesmo. Um segundo ponto que a gente vê nesse texto: afaste-se das tentações antes que se tornem uma ameaça. Afaste-se das tentações antes que se tornem uma ameaça. Se você deseja corresponder ao que Jesus espera de você, você precisa fazer isso. O texto diz: se o seu olho direito leva a pecar, arranque e o jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Poxa, Jesus foi duro aqui. Ele foi duro. É claro que não é uma coisa literal. É uma hipérbole, um exagero, mas para ele mostrar que até as últimas consequências. Ih, pastor, mas como é que eu sei que isso é um exagero e não literal? Teve muita gente na época cristã que começou a martirizar seu corpo, a cortar parte do corpo, entendendo esse texto de forma literal. Não é literal, primeiro, porque isso vai incorrer num outro pecado, de você tratar mal ali o templo do Espírito Santo. Segundo, ele usou um exemplo aqui do olho, de você arrancar o seu olho e a sua mão, mas quando o problema não está só no olho e na mão? Por exemplo, eu tive um amigo que o problema dele estava no pescoço, ele seguia as meninas por onde elas passassem. E aí, ele usou esse texto depois como argumento: ah, a Bíblia fala que se o meu olho me faz pecar, eu tenho que arrancá-lo, né? Falei: mas no seu caso você vai ter que cortar seu pescoço, aí você vai cometer um suicídio. Não tem como. É uma hipérbole. Mas Jesus está falando que você precisa levar até as últimas consequências e tirar da sua vida qualquer gatilho que te leve a pecar. Qualquer coisa que vai gerar um pecado maior. Se o Instagram te faz pecar, corta o Instagram. Se o Facebook te faz pecar, corta o Facebook. Se o Netflix te faz pecar, porque hoje as séries, pelo amor de Deus, né? Parece que virou comum. A gente está que nem banho-maria, que nem fervendo rã, né? Não sei quem come rã aqui, mas já me falaram que quando você prepara rã, você pode cortar ela todinha ali. Mas se você colocar no fogo quente de uma vez, o nervo involuntário vai fazer as patinhas de rã pularem da panela. Por isso o segredo é você cozinhar a rã em banho-maria e ir esquentando aos pouquinhos, que aí ela não percebe. E o pastor Rafael também é cozinha, né? Não cozinha em rã não, tá gente? Só ouvi falar. Mas é a mesma coisa como tem feito com a gente. As coisas não chegam assim de repente. Oh, o diabo não aparece com um chifre, com um tridente e um rabinho na sua frente, não. As coisas vão acontecendo em banho-maria. Quando você vê, já era. Já foi. Hoje o pessoal fala das séries da Netflix. Eu vi uma série muito boa e tal. Quando você vai ver aquela série, gente, coisa pesada. Coisa pesada. E a gente não percebe que esses gatilhos é que fazem a gente pecar. Eu ouvi uma vez uma ilustração que para adolescente sempre aquela desculpa, né? Mas os meus impulsos, eles são muito difíceis de serem derrotados. Eu fui adolescente, eu sei como é difícil. Mas é difícil, eu estou na adolescência, é difícil reprimir os impulsos, é difícil ver uma vida santa quando você é adolescente. E eu me lembro de um autor que escreveu o seguinte, ele disse que a batalha contra o impulso sexual e qualquer outro impulso pecaminoso, ele é semelhante a essa bexiga. Quando você alimenta, ele vai ficando um monstro. Você começou a olhar as coisas do Instagram ali. Aquelas coisas de procura que antes era só o que você procurava, agora ele te dá sugestões bem perniciosas sobre o que você pode ver. Você começa a ver. Ah, não tem nada demais. Você viu uma série na Netflix, está todo mundo falando. Tem umas cenas pesadas naquela série, mas não tem nada demais. Ah, eu fui lá no Facebook e vi uma foto de uma pessoa que estava ali na praia e tal, dei uma curtida, e foi só uma curtida, foi só uma olhadinha, depois teve uma segunda e tal. Vai enchendo. Gente, até beijo de novela pode influenciar nisso aqui também. Aí você vai lutar contra o impulso sexual, desse tamanho. Vai perder a batalha, rapaz. Vai perder. Agora, se você deixar de alimentar os seus impulsos, vai ficar muito mais fácil você vencer a batalha. E é o que Jesus está falando aqui. Corte. Ah, mas eu vou ser um troglodita, eu vou ficar na idade das pedras, sem as redes sociais. Corte. É melhor que você faça isso, do que você viver e ser jogado no fogo do inferno, ser lançado no inferno. Então, viva a plenitude da vida que Deus tem para você e corte os gatilhos que te fazem pecar. Corte o mal pela raiz, por mais doloroso que possa parecer. Afaste das tentações, antes que elas se tornem uma ameaça para você. E terceiro ponto, elimine a atividade que alimentem suas fraquezas. Elimine atividades que alimentem as suas fraquezas. Jesus continua estendendo esse conceito do adultério, que não é só para casados, mas qualquer coisa que estimule o seu impulso sexual, ele se torna também pecador. Seja aquela ideia de ficar, seja a ideia de dar vazões aos seus instintos naturais, de uma forma errada, de uma forma no tempo errado, com uma intensidade errada, no contexto errado, isso é pecado. Então não é uma palavra só para os casados, também para os solteiros. Porque Jesus disse que o adultério está já nessas pequenas ações. Se a mão direita te leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. É muito comum, quando a gente busca viver uma vida santa, principalmente os adolescentes na escola, que não querem fazer as práticas que todos os amigos fazem, que aprenderam que isso é errado, o primeiro argumento que usam é: ah, você não é homem. Você não quer ver essa revista aqui não? Você não é homem. Você não quer ver esse vídeo aqui não? Você não é homem. Você não quer ficar com aquela menina que está te dando mole? Você não é homem. E isso começa num contexto ali da adolescência. Mas isso vai se perpetuando na vida adulta. Você já como homem casado, aquela voz sempre vem na sua mente: eu sou homem. Os hormônios não são crentes. E a pessoa dá uma desculpa nesse sentido. Agora acontece que a sociedade, ela corrompeu a imagem do que é ser homem. Ser homem, para a sociedade, é ser um animal. É ser bestial. É dar vazão aos seus instintos. É como o cachorro que vê a cadela no cio e vai lá e cruza com ela. Eu não fico pensando: pô, se eu cruzar com ela, eu posso pegar uma doença venérea, eu acho melhor não cruzar com aquela cachorra. Não, ele não vai pensar. Ele vai seguir os seus instintos, porque ele é um animal. Mas você não foi criado para ser um animal. Você foi criado para ser a coroa da criação, para expressar a imagem de Deus. A você foi dada uma liberdade dos seus instintos. Então, ser homem não é fazer o que o sexo masculino faz, ou os machos fazem, os animais fazem. Ser homem implica também hombridade, em você agir em conformidade com a imagem de Deus. Ah, você não vai ficar com a menina porque você não é homem. Não, eu sou homem, é por isso que eu não fico. Eu tenho meus desejos, mas os meus desejos não me dominam, porque eu sou de fato ser humano. Você é um animal, você é uma besta. Eu sou um ser humano. É assim que tem que falar. Dá para conversar com o pecado não, gente. Dá para conversar com o pecado não. Foi esse o erro da Eva. Foi conversar com a serpente. Não, ela sabia muito bem que comer o fruto era pecado. Mas conversar com a serpente não tinha nada ali nas leis dizendo que ela não podia conversar. E ela começou a conversar com a serpente. E ali a tentação mirou-se na sua escassez, aquilo que ela não tinha. Ela tinha todos os frutos do jardim. Ela tinha tudo o que ela poderia almejar. Tinha a presença de Deus passeando com ela todo final do dia. Mas o diabo foi lá na escassez. Aquela fruta ali, você não pode comer. Ah, aquela não posso comer não. Porque Deus falou que no dia que comer, eu vou morrer. E é certo que você não vai morrer. Ele falou isso porque ele não quer que você tenha algo que ele tem. Escassez. E o diabo, ele usa o mesmo argumento com todos nós. Ah, por que ele é burro? Não, porque você é burro. Porque o ser humano cai nos pecados o tempo todo, do mesmo jeito, da mesma forma, não aprende. Ele vai inventar outra coisa para quê? É sempre a escassez, é sempre o que você não tem, ou o que você não pode ter. É a menina que você não pode ter, é o homem que você não pode ter. É os bens materiais que para você não é para ter. É o participar de uma festa que você não pode participar. É o beber algo que você não pode beber, ou experimentar algo que você não pode experimentar. É deixar de ver uma série que todo mundo vê, mas você não é todo mundo. Elimine atividades que alimentem as suas fraquezas. E acho válido aqui falar sobre essa questão da heterossexualidade e da homossexualidade, que ambas são fraquezas. Ambas são fraquezas. O conflito de um heterossexual, no fundo, é o mesmo de um homossexual. Tem a ver com a pureza de coração. Seja você uma pessoa que tem inclinações heterossexuais ou inclinações homossexuais, vale para você. Elimine atividades que alimentam as suas fraquezas. Porque a raiz, a essência de tudo, é a pureza sexual. E isso é uma busca, tanto de heterossexuais como de homossexuais. Nós estamos aqui, a igreja não é um hotel de santos, é um hospital de enfermos. E nós todos estamos buscando tratamento e buscando a cura para a imagem de Deus que foi lesada em nós. Agora, se você acha que você não precisa de cura, talvez aqui não seja o seu lugar. Jesus falou, quem precisa de médicos são os doentes, aqueles que sabem que estão doentes. Por isso, se algum dia caímos na tentação de acharmos que somos um hotel de santos, um clubinho dos mais especiais da humanidade, perdemos o nosso propósito. Por isso, se você tem pecado, aqui é o seu lugar. Se você tem dificuldades, fraquezas, seja bem-vindo ao time. Nós estamos aqui, mas pastor, a palavra de Jesus foi pesada aqui. Ele falou que se esses pecados continuarem agindo na nossa vida, nós vamos ser lançados no fogo do inferno. Esse texto também precisa ser visto em paralelo com Romanos 8, que diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, nós mortificamos a influência da carne sobre as nossas vidas. A lei que gerava um espírito de morte já não está mais sobre nós, sobre influência em nós, não tem mais influência sobre nós. Romanos 8 diz que não precisamos temer qualquer condenação se estamos em Jesus. A ideia é que Jesus, ele veio para restaurar a imagem de Deus do ser humano. Ele veio para trazer um coração perfeito, um coração puro, mesmo você sendo imperfeito ou sendo impuro. Jesus, ele veio ao mundo para conseguir trazer para você uma nova dimensão de vida. Ele veio para pagar o preço pelos seus pecados, para que você pudesse ter o perdão de Deus de graça, na faixa. Ah, eu não tenho que ficar ajoelhando no milho? Não. Eu não tenho que ficar dando pulinhos e giradinhas e ondas, sei lá? Não. Eu tenho que ser bonzinho para receber o coração de Jesus? Não. A diferença é quando você receber o coração de Jesus, você vai ter uma vida perfeita dentro de você. E qualquer pecado, qualquer erro vai te incomodar, como nunca incomodou antes. Porque antes, você tinha um coração pecador. Estava sujo, com a lama do pecado, não fazia diferença. Um erro aqui, um erro acolá, não faz a menor diferença. Mas com o coração perfeito de Jesus, você vai sentir incomodado qualquer pecado que tomar a sua vida. Porque você vai experimentar o que é ter a imagem de Deus plena no seu viver. Por isso eu quero convidar vocês a fechar os olhos, baixar a cabeça. E você que nunca convidou Jesus para dar esse coração perfeito para você, trocar de coração, pegar o seu coração pecador e dar um coração perfeito, para que você possa experimentar a plenitude de vida e experimentar a ausência de condenação e experimentar esse ímpeto natural de se opor ao que é pecador. Ah, pastor, eu tenho vontades e está tão difícil lutar contra elas. Se você ficar focando no exterior, você vai fazer como os fariseus. Agora, se você focar na raiz e experimentar mais Jesus na sua vida, as coisas terão uma dimensão diferente. As batalhas travadas terão outro rumo e você conseguirá a vitória contra o pecado. E o pecado não porque Deus não estraga prazeres, mas porque Ele tem preocupação com a sua vida, com a sua alma. Ele quer que você viva uma vida plena, uma vida sem excesso, sem exageros, uma vida que não te conduz à morte, seja ela física ou espiritual. Mas para ter esse discernimento, ter essa direção, você precisa de Jesus no seu coração. Por isso eu vou fazer uma oração, e gostaria que todos vocês repetissem essa oração, mesmo que você já tenha aceitado Jesus no seu coração, mas que você possa fazer essa oração em solidariedade àqueles que estão fazendo pela primeira vez. Paizinho, muito obrigado, porque o Senhor me ama, porque o Senhor estabeleceu leis para minha proteção. Às vezes eu posso não entender, mas eu quero viver a plenitude de vida a qual o Senhor quer me conduzir. E nesse momento eu quero entregar o meu coração cheio de pecados e erros ao Senhor Jesus, crendo que Ele já pagou o preço e que Ele ressuscitou e está vivo, e que nesse momento está me oferecendo o coração dEle, um coração perfeito, um coração que vai me fazer entender o que é ter a imagem do Senhor na minha vida. Eu quero receber esse coração, e em nome de Jesus que eu oro, amém. Ainda de cabeça baixa e olhos fechados, eu quero perguntar, quem fez essa oração pela primeira vez? Levante sua mão, bem alto, eu quero orar por você nesse momento, é um momento seu com Deus, as pessoas estão de olhos fechados, levante sua mão bem alto. Como igreja, nós queremos oferecer um presente para você, para te ajudar nessa caminhada, então mantenha a mão levantada até que alguém se aproxime de você e traga esse presente. Enquanto isso, mantendo essa mão levantada, eu vou orar por vocês. Paizinho, eu te louvo, te agradeço por essa manhã de salvação, por pessoas que hoje decidiram dar um basta no pecado, dar um basta na vida que conduz à morte, e querem experimentar a vida e a plenitude de vida que só o Senhor tem para oferecer. Hoje, ó Pai, elas convidaram Jesus para morar em suas vidas, para ter o coração de Jesus, e a partir desse momento elas terão o compromisso de viver a vida perfeita de Jesus. Ajude-as, ó Pai, liberte-as de toda a escravidão do pecado, que o nome delas seja escrito no livro da vida, e que nós como igreja possamos ser a família que elas precisam para apoiá-las e ajudá-las nessa nova caminhada. Pai, eu oro também por aqueles que em seus lares estão me assistindo pela internet e tomaram também a decisão, levantaram as mãos, eu não os vejo, mas o Senhor os vê. Eu peço que nesse momento o Teu Santo Espírito invada esse lar com a Tua alegria, com a Tua unção e com a percepção de que eles agora são uma nova criatura. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.